As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Portugal tem a lamentar a morte de mais 4 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, um registro que diz respeito às últimas 24 horas. Na globalidade, a pandemia já causou 1.957 óbitos. Das vítimas mais recentes, 3 residiam no Norte e uma em Lisboa e Val do Tejo. Estão em causa 3 mulheres com idade superior a 80 anos e um homem com idade entre os 70 e 79 anos. Quanto ao número de infecções, registro para mais 425, no total de 74.029 casos desde a chegada da pandemia ao nosso país. O município de Tomar já investiu cerca de 400 mil euros na prevenção-combate à pandemia. Os números foram apresentados por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, por ocasião da recente Assembleia Municipal, altura em que a autarca apontou para os 396 mil euros distribuídos por um conjunto de ações levadas a cabo desde março, mas que ainda não contemplam os gastos durante os meses de agosto e setembro.
Desde o início da pandemia, a Câmara teve um total de despesas de 396.852 euros, que foram as maiores rúbricas. Material de desinfecção, vestuário e EPIs, 131.449 euros. Material de testagem, 93.943 euros. Máscaras comunitárias, 65 mil euros. Material de apoio a lares, 59.850 euros. Material informático, 46.229 euros. Não estão contabilizados aqui os 30 mil euros de apoio aos centros de dia, os reforços das contas que fizemos e que estamos disponíveis para continuar a fazer nas contas, quer da Cáritas, quer da Cruz Vermelha, para o apoio social que estamos a dar, através destas instituições. Não estão contabilizados aqui aquilo que foram as isenções para as empresas e para as famílias em matéria de água. Dizer-vos que houve 45 empresas que pediram 50% da redução da tarifa da água e 115 famílias. Isto foram processos aprovados. E 99 empresas que pediram a redução a 100% da tarifa e 24 famílias que pediram a 100% também a redução da tarifa. Portanto, estes foram os custos que a Câmara, desde o início, portanto, está contabilizado desde o orçamento do mês de março, que tivemos. Tivemos uma perda de receitas de 349.339 euros, apuradas a 31 de julho. Portanto, ainda, o agosto e o setembro ainda não estão aqui. Alterámos aquilo que era para pagarmos mais rapidamente aos fornecedores. Estamos a pagar neste momento a 20 dias. Aquilo que são normalmente empreitadas têm associadas a um cronograma financeiro. E aquilo que nós normalmente colocamos no cronograma financeiro é o pagamento a 60 dias após a recepção da fatura. Encurtámos estes prazos para que não haja aqui penalização por parte dos fornecedores, sejam eles locais, sejam eles outro tipo de fornecedores.
Já começou a época da vacinação contra a gripe sazonal. Nesta primeira fase, de acordo com a norma 16/2020 da Direção-Geral da Saúde, a prioridade será dada a residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas. A ERT esteve à conversa com o enfermeiro Fernando Nogueira, do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que abordou então o arranque da campanha de vacinação este ano antecipada por causa da pandemia.
Antecipou-se, a Direção-Geral de Saúde entendeu antecipar a campanha em relação àquilo que tinha sido nos anos anteriores, nomeadamente ano passado, e antecipou em função do momento atual da pandemia do Covid-19, criando duas fases de vacinação. A primeira fase que se iniciou hoje, como eu estava a referir, e que se destina essencialmente a grupos específicos mais vulneráveis, nomeadamente a pessoas com em situação de internamento institucional, e profissionais de saúde e também a grávidas. Um processo eu diria complexo pelos meios envolvidos. É um processo que nós já estamos habituados nos últimos anos a efetuar, mas é evidente que é sempre algo complexo. As vacinas, para manterem a sua segurança, precisam de rede frio. Essa rede não pode ser quebrada e, como deve de imaginar, é sempre algo, do ponto de vista logístico, que tem a sua complexidade. Iniciámos a distribuição de vacinas antes pelas diversas unidades do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, antes do dia de hoje. Portanto, na semana passada, entre quarta e quinta-feira, recebemos a primeira tranche de vacinas para esta primeira fase. Recebemos a sua distribuição pelas diversas unidades, que, entretanto, também estão a fazer a distribuição às instituições. Esta semana contamos receber a segunda tranche da primeira fase. É lógico que isto é dinâmico, isto não vai fechar no final desta semana. Continuamos a fazer a identificação das necessidades. Eu diria que o maior percentual está identificado, mas continuamos, é um processo dinâmico. Também não, como deve imaginar, estamos a falar de muitas vacinas. E como eu dizia, é preciso manter a rede fria e capacidade fria, portanto não podemos, mesmo que elas estivessem disponíveis, o que também não é possível do ponto de vista dos laboratórios, mas mesmo que as vacinas estejam todas disponíveis, não as podemos receber de uma vez só, exatamente para garantir a segurança das mesmas. A primeira identificação para esta primeira fase rondará as 10 mil vacinas, é como digo, é um processo dinâmico, embora o maior número esteja identificado. Esta primeira fase poderá rondar as 10 mil vacinas, a segunda fase o número será maior, porque abrange maior número de indivíduos, a população aí já é um número mais acentuado, já que envolve grupos de doentes com doenças crónicas, portanto o número será maior. Pelos anos anteriores ela vai ascender a umas largas dezenas de milhares e é um processo que vai ser até ao final do ano, portanto a campanha não é feita para os primeiros dias, ela estende-se ao longo do tempo, preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano, portanto é preciso ter aqui alguma calma, não é nos primeiros dias, não é porque se seja vacinado nos primeiros dias que se tem mais eficácia, portanto é uma campanha longa, que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros anos.
Foi deduzida a acusação relativamente a dois homens de 38 e de 54 anos de idade, brasileiros e residentes no distrito de Lisboa, por dois crimes de roubo agravado e de um crime de sequestro, perpetrado em duas agências de câmbio de moeda. Os factos ocorreram em janeiro último, em Torres Vedras, e ainda no último mês de março, em Santarém, precisamente no W Shopping, altura em que o agente da PSP, que estava de folga, impediu o assalto. Refira-se que os dois indivíduos estão em prisão preventiva desde 12 de março. No âmbito das diligências de investigação, foram recuperadas verbas que excederam um montante de 28 mil euros. Está em curso o prazo para abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída a colocação de estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, o Instituto Politécnico de Tomar teve uma taxa de ocupação de vagas de 38%, 213 estudantes das 562 vagas disponíveis para o primeiro ano, primeira vez. O aumento de colocações, comparado com o ano anterior, foi de aproximadamente 14%. No novo Concurso de Acesso ao Ensino Superior, para diplomados de vias profissionalizantes, 40 candidatos escolheram o Politécnico de Tomar. Verificou-se igualmente o aumento de candidatos em concursos especiais, transferências de curso, maiores de 23 anos, reingressos, cursos técnicos superiores profissionais e estudantes internacionais. A segunda fase do concurso nacional irá decorrer até ao próximo dia 9 de outubro, perspectivando-se uma ocupação consistente das vagas a disponibilizar. Em relação aos cursos técnicos superiores profissionais, no momento em que decorre ainda a segunda fase candidaturas, verifica-se um aumento de 27% de candidatos admitidos face ao número de alunos em fase idêntica no ano letivo transato. As candidaturas aos cursos de mestrado e respectiva seriação estão a decorrer com normalidade e perspectiva-se também um aumento do número de estudantes, considerando os candidatos já admitidos.
Rádio Web, informação.
Após detenção em flagrante delito, o Ministério Público apresentou um homem de 48 anos a primeiro interrogatório judicial, suspeito da prática de um crime de violência doméstica. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o detido, em julho e setembro de 2020, molestou física e verbalmente a vítima, sua companheira, inclusive proferindo ameaças e ofensas verbais em relação à mesma na presença dos elementos da PSP que procederam à sua detenção. O indivíduo já tinha sido condenado pela prática dos crimes de tráfico e consumo de droga, de ofensas corporais graves e de detenção de arma proibida. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz de instrução determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Subsecção de Violência Doméstica da 2ª Secção do DIAP de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria. A Polícia de Segurança Pública deteve 14 pessoas no decurso da última semana dentro do território correspondente ao distrito de Santarém. No esclarecimento remetido à nossa redação, o Comando Distrital de Santarém justifica essas detenções com 2 situações de condução sem habilitação legal, 4 por condução sob o efeito do álcool, outras tantas em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, entre outras ocorrências. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram controladas por radar 3.577 viaturas, realizados 252 testes de alcoolemia e detectadas 205 infrações, das quais 25 por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar caiu na primeira eliminatória da Taça de Portugal ao perder em casa diante do Portimonense do Distrital de Leiria por 2-3. Os navantinos acabaram por ser traídos por uma expulsão logo nos instantes iniciais, vermelho esse que deixou muitas dúvidas, sendo que, ainda assim, a equipa treinada por Felipe Pinto nunca baixou os braços e conseguiu superiorizar-se em alguns momentos da partida. A prova disso mesmo é que conseguiu recuperar de uma desvantagem de 0-2. O União de Tomar foi eliminado, é verdade, mas caiu de pé. Certamente que a história seria outra num 11 contra 11. A tarde deste domingo foi muito negativa para as equipas do distrito de Santarém, que marcaram presença na primeira eliminatória. Também Fátima e o União de Almeirim ficaram pelo caminho, fruto de derrotas, ambas por 3-0, diante de Oleiros e Torriense, respectivamente. Importa referir que o Lourinhanense União de Santarém e o Fazendense 1º de dezembro serão disputados a 7 de outubro. Registo para as palavras de Felipe Pinto, treinador do União de Tomar, que elogiou a sua equipa pela atitude que colocou em campo, não deixando de lamentar a decisão exagerada do árbitro na expulsão de João Martins.
Um jogo que nós preparámos de uma determinada forma, tínhamos uma estratégia, tínhamos um plano para o jogo, que ao segundo minuto de jogo caiu por terra, obviamente, com a expulsão de João Martins. Eu não queria... Acho que foi uma precipitação da parte da arbitragem. Eu não gosto nem queria fazer daquilo que são os erros dos árbitros. Eu considero que foi um juízo, no mínimo, duvidoso e precipitado, no mínimo. Mas não me queria agarrar muito a isso para justificar o que é que seja. A realidade é que a partir do momento em que existe a expulsão, estamos com 2 minutos de jogo e aí a nossa estratégia, o nosso plano de jogo tem que ser completamente alterado. Naturalmente que a equipa adversária com um jogador a mais ganha ali em termos anímicos. E a tal condição física que muita gente falava por terem arrancado mais tarde, também é muito esbatida com um homem a mais, como é óbvio. Tivemos que reajustar, tivemos que reorganizar. Ainda assim, como ficou patente, a minha equipa quis mandar no jogo, quis atacar, foi o que fez. Nós podíamos ter feito o gol primeiro que o adversário. Falhámos o penalti nessa oportunidade clara e evidente. Fico com a percepção também que no decorrer do próprio penalti, na recarga ao penalti, que há uma pequena irregularidade, mas eu não queria ir muito por aí. Queria realmente dizer que estamos tristes, falhámos um objetivo, isso é evidente, não há como fugir disso, mas a equipa deu uma grande resposta naquilo que é o compromisso, naquilo que é a personalidade, naquilo que é a exigência, naquilo que é os princípios que nós queremos e que trabalhamos durante a semana. Portanto, nesse capítulo estou triste por ter sido afastado da primeira eliminatória, era um objetivo nosso passarmos esta eliminatória da Taça de Portugal, não conseguimos. Existiram muitos fatores que nos limitaram nisso. Falhámos em alguns momentos em que não poderíamos ter falhado. Uma equipa que falha 2 grandes penalidades com um jogador a menos dificulta ainda muito mais. Mas eu gostei de ver aquilo que foi a atitude, aquilo que foi o compromisso dos meus jogadores, que nunca baixaram a cabeça, com inferioridade numérica. Falhar os penaltis nunca é fácil em termos anímicos, e ainda assim a equipa continuou a ir atrás do prejuízo, como se costuma dizer, e tivemos oportunidades para ganhar o jogo dentro dos 90 minutos e mesmo na parte final, no mínimo, vale para prolongamento no último lance do jogo, em que o guarda-redes do Porto Mós faz uma grande defesa no lance do Fábio Vieira. Portanto, a minha equipa fez tudo, os jogadores tentaram tudo. Naturalmente que há sempre algumas coisas a corrigir e que vamos procurar corrigir, mas acima de tudo eu sinto que eles estão a interiorizar aquilo que é o espírito que eu quero para o grupo, para a equipa, os princípios, e posso dizer que saio orgulhoso, triste, mas orgulhoso no final da partida.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje é com Francisco Tavares.
Caros ouvintes, em primeiro lugar, e sendo esta a minha primeira nota do dia, deixem que rapidamente me apresente. O meu nome é Francisco Tavares, um conservador por natureza, democrata cristão por convicção e um liberal quando falamos de questões económicas. Atualmente desempenho funções como secretário-geral do CDFPP, mas acima de tudo a característica que ficará ao longo das próximas crónicas é a paixão que tenho pelo nosso Conselho de Tomar. Irei aproveitar este espaço para alertar para questões atuais locais e regionais e partilhar convosco a minha visão. Para hoje trago-vos uma mágoa, que vem desde o tempo que representava a Juventude Popular no Conselho Municipal de Juventude. Há cerca de 10 anos atrás, fizemos diretamente ao Presidente da Câmara à época uma proposta de criação de um espaço de incubação e aceleração de empresas em Tomar. Uma incubadora de empresas não é mais do que uma organização que apoie empreendedores e novos projetos a arrancar com os seus negócios, com apoio logístico, como um espaço físico para trabalhar e telecomunicações, mas também incentivos, apoios e formação e mesmo ao nível de mentoria e consultoria. No único concelho do país que, não sendo capital distrito, possui uma instituição de ensino superior, num concelho que foi outrora dos mais industrializados e prestigiados da região e que ambiciona, espero eu, voltar a ser. Um concelho reconhecido pelos seus recursos naturais e culturais, os acessos, transportes e localização privilegiada. Um concelho com serviços públicos de qualidade e com tudo para ambicionar dar uma excelente qualidade de vida aos seus habitantes. Um concelho com tantas características fantásticas, seria porventura o mais simples que quem nos governa colocasse todas as ferramentas e apoios ao serviço de quem quer apostar, investir e trabalhar em Tomar. Passados 10 anos, e tendo sido relembrado diversas vezes aos sucessivos executivos, Tomar é hoje o único município de maior dimensão do distrito que ainda não tem uma incubadora de empresas. Acreditava, e continuo a acreditar, que Tomar tem todas as condições para ser um concelho atrativo ao investimento e à fixação de empresas. O tempo veio a comprovar que não basta mudar de nome de zona industrial para parque industrial, ou mesmo viver os reconhecimentos do passado para atrair investimentos. A situação da pandemia do Covid-19 vai trazer muitas alterações e restrições ao nosso dia-a-dia. Numa altura em que as reuniões passaram a ser por videoconferência e em que expressões como teletrabalho passaram a fazer parte do nosso cotidiano, surgem também oportunidades para quem saiba ler o mercado e ir ao encontro das necessidades de quem pretende investir e contratar. O Conselho, ao nível da atração de investimento, está na cauda do distrito e a criação de uma incubadora de empresas seria apenas o início. Em Tomar, falta acima de tudo mudar mentalidades, democratizar ao invés de criar atritos ao investimento, apoiar em vez de complicar, criar passadeiras vermelhas a quem queira criar emprego e valor no nosso Conselho, ao invés de tratar com arrogância e prepotência. 10 anos passaram, 10 anos ao vivo está para breve e continuaremos à espera. A pandemia veio acelerar a digitalização e o trabalho à distância. Saiba o município perceber isso e esta tormenta poderá trazer oportunidades. Continuaremos à espera. Caro ouvinte, no final de cada nota, irei deixar-lhe uma pergunta para refletir. Desta vez questiono, será que está a ser feito tudo o que podia para tornar Tomar mais atrativo ao investimento e à criação de emprego? Tenha uma boa semana.
Rádio Web, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.